בעזרת השם, דף חף חט, אתה תקריטו אותו לפסו, בינביזון עובדיו שלנו מלאכם, מוצ'ו מודף דו טרטד פרבייס. סתמוס דף חף זין עמוד ב', נא נונה ליניה לארגה, קומסון דו ג'סימה, נונה ליניה לארגה, פעלה המשנה, מתניתי. מביאים הקדש כסבה סעירה. תאום, כונדה פסוע, אלה בין תרזם סקריפיסו ג'י חתך, פורקי לפקו, יתינק תרזם הפמיה, או מאובליה, או מקברה. Agora, a pessoa certificou dinheiro para comprar uma ovelha, por exemplo, ele pode mudar de ideia, pode comprar com esse dinheiro uma cabra. Ao contrário, ele certificou dinheiro para comprar uma cabra, ele pode mudar de ideia e usar esse dinheiro para comprar uma ovelha. Se trata do mesmo sacrifício de Hatat, sobre esse pecado em específico, é só a questão qual animal ele vai comprar. É irrelevante, então ele pode pegar o dinheiro de um para outro. Agora com relação a Korban Oleveure, tem pecados que a pessoa traz um Hatat diferente. É o Korban Oleveure, já vimos isso, depende da riqueza da pessoa o que ele vai trazer. Se ele é rico, vai trazer uma ovelha ou uma cabra. Se ele não é tão rico, ele traz dois pombos. Se ele é pobre, ele traz farinha. Aqui também se trata de um sacrifício só, que tem essas três possibilidades. É um sacrifício só sobre esse pecado em específico, então a pessoa pode usar o dinheiro de um para o outro. Vamos ver um exemplo agora. O Megdesh Turin Bneonas, ele está aí falando, Keitzat. A Mishnah vai explicar. E frish le kisbao le seira, reeni yavi of, reeni yavi asirita efa. Ou seja, a pessoa era rica e ele pecou, tem que trazer o korban no leveure. Ele separou o dinheiro para comprar a ovelha. Ele empobreceu. Infelizmente, ele empobreceu, agora tem que trazer dois pombos. Ele pode pegar esse dinheiro para comprar os dois pombos. Se ele empobreceu mais, ele pode pegar o dinheiro para comprar a farinha. E Frishla Sirita Efa Eshiriavi Of, Eshiriavi Kisbao Seira. É a mesma coisa o contrário. Se ele era pobre e pecou, tem que trazer o Korban Oleveure, ele vai trazer farinha. Ele certificou o dinheiro para comprar essa farinha, ele enriqueceu. Vai usar o dinheiro para comprar os dois pombos. Se ele enriqueceu mais, ele vai usar o dinheiro para comprar a ovelha ou a cabra. Aqui também é um sacrifício só, que tem essas três possibilidades, depende da situação da pessoa. Ele certificou o dinheiro para esse sacrifício, esse korban oleveure. Se a situação dele mudou, vai ter que trazer uma ovelha agora em vez de pombos, por exemplo, ele pode pegar esse dinheiro para comprar a ovelha. Vamos ver as fontes disso na Gumara. Fala Gumara Minana, Emile, quais são as fontes? Então agora vai falar Braita. Mehatato, mehatato, alhatato. No caso do korban oleveure, quando a pessoa é rica, a Torá fala mehatato. E também no caso dos dois pombos, a Torá também fala mehatato. De repente, na situação da farinha, a Torá fala alhatato. Mudou a linguagem. Matamos do maruquim, tudo isso veio nos dizer. Deu falar breta. Minaina taomer. שמביאים מהקדש כסבא, סעירה, ומהקדש סעירה כסבא, ומהקדש כסבא וסעירה תורים ובני עונה, ומהקדש תורים ובני עונה, סרית היפה. איתאום, פעלה ברית אסס לייס כאין שביאו למשנה, כיצד פה אקזמפל. יפריש לכסבא ולסעירה, ואיני, אלה רכי כל יפקו, תן כתרזה נסיקה זו קורבן עולה ויורד, אלה אינטרו אינפורו נו בית המקדש. אלה רכי כותן כתרזה עובליה או הקברה, סרצ'פיקו ג'ינרו. E ele empobreceu, Yaviof. Ele empobreceu, agora ele vai trazer dois pombos com esse dinheiro. Reni, Yaviasirita Efa, se ele empobreceu mais, ele vai ter que trazer farinha com esse dinheiro. Pode usar o mesmo dinheiro para a farinha. Ou, Ifrisha Sirita Efa, Veshir, Yaviof, Reshir, Yavikisbal Seira, o oposto. Ele pecou, ele era pobre, certificou dinheiro para a farinha. Enriqueceu, pode usar o dinheiro para os pombos. Enriqueceu mais, pode usar o dinheiro para a ovelha ou a cabra. E frish kisbao seira venistavo. Agora, vamos ver uma outra possibilidade. Tudo isso que a gente falou, é o que a gente viu na Mishnah também. A gente aprende desse mehatato, mehatato, alhatato. A gente vai ver como na sequência. Fala ainda mais uma possibilidade, que é, depende do mesmo conceito. A pessoa era rica, ele pecou, tem que trazer o korban oleveure por causa desse pecado. E ele santificou uma cabra, ou uma ovelha. O animal se tornou defeituoso. não pode mais sacrificar. O que ele pode fazer? Ele faz o resgate, faz o pidion. Transfere a santidade desse animal para dinheiro. O animal se tornou defeituoso, já pode ser resgatado. O animal se torna laico depois disso, e o dinheiro tem a santidade. E ele empobreceu. Ele pode pegar esse dinheiro para comprar os pombos. Mesmo que dinheiro do resgate da ovelha, se foi resgatado, esse dinheiro é do Korban Levi Ored. Ele pode usar esse dinheiro para os pombos. E Metzai Avi Bidamea Of, e Frisho Vinistaev, Loi Avi Bidamea Vastritefa, Sheen Laof Pidio. Mas fala a Breita. No caso dos pombos é diferente. Não é possível resgatar um pombo do sacrifício. Se o pombo se invalidou, mesmo que tenha sido santificado, e se invalidou, não pode ser resgatado. Então, se a pessoa tinha que santificar os pombos, ele santificou, e ele ia sacrificar, mas aconteceu um problema, os pombos se defeituaram, não pode ser resgatado, ele vai ter que pegar dinheiro para comprar o que ele precisa, para o sacrifício. Então, tudo isso que a gente falou, que ele vai usar o dinheiro de um sacrifício para de um animal para outro animal, pombos para carne, para ovelha ou para farinha, a gente aprende mechatato, mechatato, alchatato. Então, eu explicando melhor. A Torá fala, no caso da ovelha e da cabra, que é o sacrifício do rico, no Korban Levi Ored, mechatato. A Torá veio dar uma dica. É possível usar esse dinheiro, em vez disso, para algo menor, algo menos especial, ou seja, os pombos. Se ele empobrecer, ele pode usar o dinheiro. Também no caso dos pombos, a Torá fala mechatato, ou seja, abaixo de ratatou. Se ele empobrecer, ele pode usar o dinheiro dos pombos para comprar a farinha. E a Torá fala al ratatou no caso da farinha, para dizer que é possível usar o dinheiro da farinha para algo acima, al ratatou. Se ele enriqueceu, pode usar o dinheiro da farinha para comprar os pombos. Se ele enriqueceu mais, para comprar a ovelha. E fala que maravilha, e mirtav mechatatou, gabi kisval seira, e mirtav gabi of. A Torá tem que falar mechatatou, tanto no caso da ovelha, quanto no caso dos pombos. Por quê? Dektiv kragabek deshkisbao seira. Se a Torá só tivesse falado mechatatou no caso da ovelha ou da cabra, ou seja, mechatatou é que se empobrecer ele pode usar o dinheiro da ovelha para os pombos, hava amina e fish kisba ki meane mealen maot nechlina na lof, direite of de kisba veof talvai omire da mimino. Ele ia falar, tudo bem. Ele ia trazer uma ovelha, porque ele era rico. Quando sacrifica a ovelha, o sangue é sacrificado. Agora ele empobreceu, ele pode usar o dinheiro da ovelha para comprar os pombos. Também o sangue dos pombos é sacrificado. Então é o mesmo tipo de sacrifício, é korban damim. Mas, se eu não tivesse falado mechatatô no caso dos pombos, eu poderia pensar diferente. Se ele santificou dinheiro para comprar os pombos e ele empobreceu, eu poderia pensar que ele não pode usar esse dinheiro para farinha, porque no caso da farinha não é um sacrifício de sangue, é um sacrifício de farinha. É um sacrifício diferente do que dos pombos. Então eu poderia pensar que eu não posso pegar o dinheiro dos pombos para comprar farinha. Então, eu poderia pensar que se ele santificou dinheiro para comprar os pombos e ele empobreceu, ele não pode usar esse dinheiro para comprar farinha. Os pombos é um sacrifício do sangue, a farinha não. Então, eu poderia pensar que nesse caso o dinheiro tem que ser dado para o Beit HaMikdash, para Korban Nedavá, e ele tem que trazer farinha da casa dele. Ou comprar farinha com outro dinheiro. Vai no modo da frente para o Nedavá. Ah, Riadar Katif Krame Khatatu Gabeof. Lemena de Mekdesh de Of. Por isso eu estou escrevendo mechatatô no caso dos pombos, para dizer que se ele empobreceu, ele pode pegar o dinheiro dos pombos para comprar farinha. Essa é a novidade. Temos que ler aqui: Veitzir lemirtav alchatatô gabe asiritaifa. Tu também tem que falar alchatatô no caso da farinha. Daqui que é amar. Que mafrishla asiritaifa vai demaiti reishir nocifa leon veneiti of. Esse Al-Hatatou veio dizer, a pessoa ele sacrificou dinheiro para comprar um sacrifício mais simples e ele enriqueceu. Ele pode usar o dinheiro para comprar um sacrifício mais especial. Então vamos ver agora. Por que a Torá fala Al-Khatatu justamente no caso da farinha? Deiktiv Al-Khatatu Gabeof. Havamina kimafrish maot lekino veeshir udemosif aleon. Omaiti kisbao seira. Litarvai omine da bimin. Se a Torá tivesse dito Al-Khatatu no caso dos pássaros, ia falar, ele certificou dinheiro para comprar os pássaros, ele enriqueceu, pode pegar o dinheiro para comprar a ovelha. Porque a ovelha e os pássaros são sacrifícios de sangue. Kurban damim é a mesma coisa. אבל יפריש מאוד לעשירית היפה וישיר. אילו ישיר טוב ונטי עוף, ואם ישיר טוב ונטי כסבא או סעירה. ונמוד להפריש, יפלו לנדבה. Mas eu poderia pensar errado, se a Torá não tivesse escrito Al-Khatatu no caso da farinha, poderia falar, ele certificou dinheiro para comprar a farinha e ele enriqueceu. Não pegue esse dinheiro para comprar os pássaros ou para comprar a ovelha. Porque uma coisa é sacrifício de farinha, um sacrifício de minhá, outra coisa é sacrifício de sangue. Tu poderá pensar que não pode usar o dinheiro da farinha para comprar o sacrifício do animal. Por isso o Torá escreve Al-Khatatu justamente no caso da farinha, para dizer que sim, a pessoa certificou dinheiro para comprar farinha, Al-Khatatu ele pode trazer algo mais especial com esse dinheiro se ele enriquecer. Mesmo que uma coisa é sacrifício do sangue e outra coisa é sacrifício de farinha. Amara Belazan, Amara Belshai. Fala Rabi Azan, nome de Rabi Ushaya. Metame Migdash, Ashir, Sheifrish Ken, Lekif Sato, Veni, Hoi Venitra e Dahe. Seguinte caso, fala Rabi Ushaya. Uma pessoa rica estava impura, entrou no Metame Migdash. Tem que trazer o Corban do Leveore. Ele é rico, tem que trazer a ovelha ou a cabra. Ele se enganou. Quando ele foi comprar, ele comprou dois pombos. Ele não pode sacrificar esses dois pombos. Ele é rico, tem que sacrificar algo mais especial. Mas ele comprou os dois pombos. Esses dois pombos são inválidos para o sacrifício. O que acontece se ele empobrece? Agora ele tem que sacrificar pombos. Fala Rabi Ushaya, ele não pode sacrificar esses primeiros pombos. Por quê? A lei do Dihui. Quando ele comprou os dois pombos, ele não podia sacrificar. Porque ele era rico. Esses pombos foram rejeitados, a lei do Dihui, e se invalidaram. Mesmo se agora ele empobrece e tem que sacrificar pombos, ele tem que comprar outros pombos. Amaravuna Bered Rebbe Ushua, Shema Minat Lat, fala o sábio, se vende Rebbe Ushua três novidades. Shema Minat Balei Chaim Nitchim. Se vê daqui que mesmo se os pombos estão vivos ainda, se foram rejeitados também se invalidam. Poderia pensar que é só depois do abate do sacrifício, se ele foi rejeitado ele se invalida. Fala, Rabi Ushaya, mesmo se os pombos estão vivos e foram rejeitados, se invalidaram. Essa é a primeira novidade. Bekdushat Damim, Matcha. Outra novidade é com relação a Kdushat Damim. A gente já viu várias vezes, tem dois tipos de santidades. Kdushat Aguf e Kdushat Damim. Kdushat Aguf é a santidade corporal do sacrifício. A pessoa santificou um animal que pode ser sacrificado, recebeu Kdushat Aguf. Nesses dois pombos que o rico comprou, não tem Kdushat Aguf. Ele não pode sacrificar esses dois pombos. Tem só Kdushat Damim, a santidade do valor, a santidade da posse. Ou seja, que a posse pertence ao tesouro do Beit HaMikdash. É uma santidade menor. Eu poderia pensar, sabe quando o animal é rejeitado e se invalida? Se ele tem Kdushat Aguf. Se ele tinha a santidade corporal do sacrifício e foi rejeitado, para falar só nesse caso ele se invalida. Fala do Shara mais. Mesmo no caso dos pombos, que tem só Kdushat Damim, se foram rejeitados, também se invalidaram. Também tem santidade que foi rejeitada e se invalidou. Mais uma novidade. Vedihui meikara avedihui. Aqui, quando o rico tinha que trazer a ovelha, ele comprou os dois pombos. Já do princípio, os pombos são rejeitados. Eu poderia pensar, sabe quando o sacrifício se invalida, quando ele é rejeitado? É quando ele é santificado e é válido, e depois ele é rejeitado. Aí a santidade válida foi rejeitada, poderia pensar nesse caso se invalidou. Fala meu chá a mais. Mesmo no caso que já do princípio, na hora da santificação, já era inválido, já era rejeitado, se invalidou de forma definitiva. Então são três novidades. Que o animal vivo rejeitado se invalida, que a Kedushat Damim também pode se invalidar, e também que essa lei da rejeição que invalida é mesmo se já do princípio da santificação o animal é rejeitado. Metid Rav Kuka Bar Chaya pergunta o sábio: Amafrish Nekeva Lepischo Kodem HaPesach. Então, para o sacrifício de Pesach, na véspera de Pesach, a pessoa tem que sacrificar um animal macho, ou um carneiro ou um cabrito, como sabemos. A pessoa santificou uma fêmea. Então ele santificou uma fêmea para Pesach. Ele não tem como sacrificar essa fêmea, então tem que esperar que essa fêmea se defeitue. Depois do defeito, pode ser resgatado. Ele transfere essa entidade para o dinheiro, e com o dinheiro ele compra um macho para sacrificar o Pesach. E Adá Zahar, Ireach Istaef, Veimahe, Veavi, Bedamav Pesach. Fala, Dona Kama, o que acontece se essa fêmea deu cria a um macho? É um carneiro ou um cabrito? Fala, Dona Kama, ele não pode ser sacrificado para o Pesach, porque ele provém da mãe dele, que tem essa entidade rejeitada. A mãe foi santificada para o Pesach, mas não pode ser sacrificada para o Pesach. Tem uma entidade rejeitada, Kedushat Ruya. O filhote provém dessa entidade rejeitada. Também não pode ser sacrificado, fala, Dona Kama. Tem essa entidade, tem que esperar que se defeitue, vai ser resgatado e com o dinheiro ele pode comprar o Pesach. Assim disse Tanakama. Rabi Shimon Omer, Huatzmoi Karev Pesach. Fala Rabi Shimon que não, o próprio filhote pode ser sacrificado como Pesach. Então o que se vê? Shma mina bale chaim enam nidchim. Se vê de Rabi Shimon que mesmo se esse filhote vem de uma santidade rejeitada, ele não se invalida. A mãe não pode ser sacrificada para o Pesach porque é fêmea. Fala Rabi Shimon, o filhote sim. Mesmo que o filhote provém de uma santidade rejeitada, a santidade rejeitada da mãe passou para o filhote, mesmo se fala Rabi Shimon, esse filhote pode ser sacrificado. Porque conforme Rabi Shimon, uma vez que o filhote está vivo, ele não se invalida se ele é rejeitado. Bale Chaim enam nidchim, fala Rabi Shimon. O problema é que Rabi Yoshe disse que sim antes. Disse que mesmo um animal vivo foi rejeitado, se invalidou. Não é como Rabi Shimon. Então, Amrin be Rabi Yoshaya, que Amrinan de Rabanan. Falaram na Yeshiva de Rabi Yoshaya, que eles falaram isso, conforme Rahamim. Rabi Shimon realmente discute, mas Rahamim sustentam que o animal vivo que foi rejeitado também se invalidou. Como a gente acabou de ver, Rahamim falaram, o filhote da fêmea não pode ser sacrificado como Pesach, porque ele provém de uma entidade rejeitada. Mesmo que um animal vivo, falou Rahamim, não pode ser sacrificado, se invalidou. Rabi Shimon svira le bale chaim enam nidchim, ve'agrala enam yakevet. É Rabi Shimon que sustenta que um animal vivo que foi rejeitado, aconteceu algum problema, ele não pode ser sacrificado, mesmo assim ele não se invalidou de forma definitiva. Se a situação mudou, o problema não existe mais, fala Rabi Shimon, pode ser sacrificado. Detalhe, como vamos ver um exemplo agora na breta. Então essa breta se trata dos dois bodes do Yom Kippur, Seir Lashem e Seir Lazazer. Revisando, trazíamos no Yom Kippur para o Beit HaMikdash dois bodes, e o Kohen Gadol fazia um sorteio. Um era sorteado para Hashem e outro para o abismo, Seir Lazazer. O sorteio aconteceu e um dos bodes morreu. Fala Rabi Shimon, não tem problema, é só trazer um outro bode no lugar desse que morreu. E não é necessário fazer sorteio. O sorteio já foi feito. Digamos, um bode já foi sorteado para Hashem, outro para o Azazel. O bode do Azazel morreu. Fala Rabi Shimon, traz outro bode para o Azazel. Então, Alma Kassavar Balei Chaim Enam Nidchim, Vagrala Enam Yakev. Então, se vende Rabi Shimon duas coisas. Primeiro de tudo, esse bode que ficou vivo não foi rejeitado e se invalidou. Mesmo que o outro bode morreu, e nesse momento o serviço não pode prosseguir. Digamos, o Seir Lazazer morreu. Agora o bode para Hashem não pode ser sacrificado agora, não tem o Seir Lazazer. Você poderia pensar, esse bode foi rejeitado e se invalidou. Fala Rabi Shimon que não, esse bode está vivo, ele mesmo que ele é rejeitado, ele não se invalida. É só trazer um outro bode para o Azazel e continuar o serviço. E se veja Rabi Shimon, outra novidade, agrelá enam yakevet. Mesmo que o Kohen Gadol tinha que fazer o sorteio não é indispensável. Esse bode que foi trazido no lugar do bode morto não foi sorteado. Mesmo assim, fala Bishimon, tudo bem. Então, só para complementar, quando Rabbi Yoshé diz um animal vivo que foi rejeitado se invalida, falou conforme Rahamim. Conforme Rahamim aqui, quando o bode do Azazel morreu, o bode que foi sorteado para o sacrifício também se invalidou. Ele foi rejeitado. Nesse momento ele não pode ser sacrificado. Ele se invalida, tem que trazer outros dois bodes e sortear. O Rabbi Yoshé falou isso conforme Rahamim, que um animal vivo, que aconteceu algum problema, e não pode ser sacrificado nesse momento, ele se invalidou de forma definitiva. Continua a Marafrisa, fala Marafrisa. Ela kirim et parshot, ela ibelikihad bealim, ibeasiat koe. Então, como a gente viu até agora, tem casos que a pessoa tem que trazer dois pombos como sacrifício. Vemos o Corban Leve Ored, vimos no caso da Yoled, da mulher que deu à luz, ou o leproso, traz dois pombos. Então, fala Marafrisa, um pombo é para Olá, um pombo é para o Hatat, isso a gente sabe. Fala Frisa, em que momento é possível determinar qual pombo é para Olá, qual pombo é para o Hatat? Fala Frisa, dois momentos. No momento da compra dos pombos, se ele diz que está comprando esse pombo para Olá e o outro para o Hatat, essa designação funciona. Ou, se a pessoa não designou na hora da compra, quando o coelho sacrifica, é possível designar. Então o Cohen pode falar, estou sacrificando esse para Olá, o outro para o Khatat. Essa designação também funciona. Mas fala Frisa, entre a compra e o sacrifício, não é possível determinar qual pombo é para Olá, qual pombo é para o Khatat. Vamos ver da Torá, na sequência, a fonte disso. Amar Rashi Barashi, Maitama de Frisa, fala, sabe qual é a fonte? Dirtiv do Pasuk, Belakash Teturim, Begomer, Belasakuen Begomer. Ou Belikihad Be'alim ou Be'asiat Kohen. Quando a Torá fala um para Olá e um para o Khatat, fala dois momentos. Quando a pessoa comprou e na hora do sacrifício. Então, se vê, fala Frisa, que só esses dois momentos é possível determinar qual pombo é para Olá e qual pombo é para o Khatat. Mente uma pergunta contra isso. Be'asa o Khatat. Hagurá o seu Khatat. Ven Hashem o seu Khatat. Com relação a esses dois bodes do Yom Kippur, a Torá fala da Sao Khatat. O sorteio determina qual é o bode para Hashem, qual é o bode para Azazel. Não é possível que o Kohen Gadol diga esse bode é para Hashem, esse bode é para Azazel. Tem que ter o sorteio. Bem com o seu Khatat. Shechol Verodino, fala Beda, poderia pensar diferente. O Mabe Makom Shelo Kidesh Agora, Kidesh Hashem. Makom Shelo Kidesh Agora, Erodin Shei Kadesh Hashem. No caso de um sacrifício normal, como os dois pombos, não é possível determinar qual é para Olá, qual é para o Khatat com um sorteio. Somente quando a pessoa ele designa, ele diz, esse é para Olá, esse é para o Khatat. O sorteio não funciona. E a designação, sim. No caso dos dois bodes do Yom Kippur, que o sorteio funciona, muito mais quer dizer que o Kohen Gadol poderia designar, decidir qual é para Olá, qual é para o qual é o bode para Hashem? Qual é o bode para Azazel? Esse é o caso cineológico. Tamu tomar vassal o Khatat, agorar o seu Khatat, ven Hashem o seu Khatat. Por isso que ela fala vassal o Khatat, limitando, falando de forma específica. O sorteio determina qual é o bode para Hashem, qual é o bode para Azazel. Assim disse a Braita. Então o que se vê? Ktan Hashem, Dome de Goran. Parece da Braita que, no caso do. Quando a pessoa designa esse pombo é para Olá, esse pombo é para o Khatat, parece que funciona como o sorteio. A Breda diz, no caso dos dois bodes, o sorteio funciona. Designação, não. No caso dos dois pombos, a designação funciona, sorteio, não. Parece que o sorteio e a designação têm os mesmos parâmetros. Então o quê? Então, parece que, assim como o sorteio dos dois bodes, não é feito na hora da compra dos dois bodes, e não é feito na hora do sacrifício também. É feito no meio. E o sorteio funciona. Então, parece que quando a pessoa designa esse pássaro é para Olá, esse pássaro é para o Khatá, também funciona entre a compra e o sacrifício. Ou seja, parece da Braita que existe um paralelo entre o sorteio dos dois bodes, que causa a designação dos dois bodes, qual vai ser para Shem, qual vai ser para o Azazel. Essa forma de designação é paralela à forma normal que a pessoa designa, esse pássaro é para o Lá, esse pássaro é para o Hadad. Então, se é assim que existe esse paralelo, deve ser que eles funcionam de formas parecidas. Assim como o sorteio é entre a compra dos dois bodes e o sacrifício, assim também a designação, qual pombo vai ser para Olá, qual pombo vai ser para o Hadad, também pode ser feito entre a compra e o sacrifício. E Rav Chisda disse que não, somente é possível designar ou na compra ou no sacrifício, não no meio. Por quê? Tamarava, falarava. Ahi Kamar, o que a Breda quis dizer é diferente. O Mab Bakom Shelo Kidesh Agural, Belikihad Be'alim u Be'asiat Kohen, Kidesh Hashem e Belikihad Be'alim u Be'asiat Kohen. Primeiro de tudo, fala a Breda. No caso de um sacrifício normal, como o dos dois pombos, não serve sorteio. O sorteio não serve nem na hora da compra, nem na hora do sacrifício. Mas a designação que a pessoa fala, esse é para o Lá, esse é para o Kadá, funciona ou na hora da compra, ou na hora do sacrifício. Sorteio não funciona, nesses momentos, designação funciona. Kansha que deixa agora, shlo belekihav, shlo beasiá. No caso dos dois bodes do Yom Kippur, que o sorteio funciona muito mais que a designação, que a pessoa, que o Kohen Gadol diria, esse é para Hashem, esse é para o Azazel, muito mais que funcionaria ou na hora da compra dos bodes ou na hora do sacrifício. Ou seja, falou a Breita, no sacrifício normal, o sorteio não funciona. Designação na hora da compra ou na hora do sacrifício, sim. No caso dos dois bodes, sorteio funciona. Tem uma lei mais leve lá. Então, muito mais que deveria funcionar a designação ou na hora da compra ou na hora do sacrifício, como no caso de um dos dois pombos. Por isso, fala a breta do Pasuk, você vê que não. O sorteio é a única forma de designar qual bode vai ser para Hashem, qual bode vai ser para o Seir Lazazé. Então não tem prova contra a frisa da Breda. Meitive, outra tentativa de prova. Metanemik Dashani, Sheifrish Maot Lekino, Veeshir. Então, um pobre entrou no Betamigdash impuro e ele tem que trazer o Corbano Leveore. Então ele não era tão pobre assim, ele tinha que trazer dois pombos. Ele santificou o dinheiro para comprar os dois pombos e ele enriqueceu. Ele enriqueceu. Agora ele tem que trazer uma ovelha ou uma cabra. Traz um animal só, uma ovelha ou uma cabra para o Hatat. E ele falou, parte do dinheiro que ele tinha santificado é para o sacrifício de Olá. O pássaro do sacrifício de Olá. Outra parte é para o pássaro do sacrifício de Hadad. Ou seja, ele entrou no Beit HaMikdash e estava pobre, tinha que trazer dois pássaros. Santificou o dinheiro, ele enriqueceu. Ele não percebeu que agora ele tem que trazer uma ovelha para o Hadad. Ele pegou o dinheiro e disse, parte do dinheiro para o Lá, parte do dinheiro para o Hadad. Ele achou que ia trazer dois pombos. Mosifu mevi chovato, midme hadato, ven mosifu mevi chovato, midme olato. Então fala a Breta. Como a gente falou, ele era pobre, entrou no Beit HaMikdash impuro. Tem que trazer dois pombos. Um para Olá e um para o Hatat. Ele separou o dinheiro. Ele enriqueceu. Agora ele tem que trazer um Hatat só. Ou uma ovelha ou uma cabra. Ele se enganou. Ele não percebeu. Ele disse que vai... Pegou parte do dinheiro e falou, esse é para o pássaro da Olá. Outra parte do dinheiro é para o Hatat. Então fala a Braita. Uma vez que ele designou parte do dinheiro especificamente para Olá, ele não pode usar esse dinheiro para comprar a ovelha ou a cabra. A ovelha ou a cabra é para o Hatat. Ele pode pegar o outro dinheiro do Hatat, do pássaro, para comprar a ovelha e a cabra. Mas se ele designa especificamente esse dinheiro é para Olá, ele não pode usar para o Hatat do rico, da ovelha, da... o único Hatat que ele tem que trazer. Então, fala que maravilha, deleika lo likiha, velo asiya, vektanem mevi chovato, midme hatato, velo midme olato. Pergunta para Rav Chisda. Aqui não era nem momento de compra de pássaros, nem momento de sacrifícios. E se vê que a designação dele, parte do dinheiro é para Olá, parte do dinheiro é para o Hatat, é levado em conta. Rav Chisda disse que não, o único momento de designar É ou no momento da compra ou no momento do sacrifício. Não no meio. Ou antes da compra também não. E aqui parece que sim. Tamar Psheshet betisbera matnita metakantai. Fala Psheshet, você traz uma prova dessa braita? Existe um problema com essa braita. Essa braita foi transmitida errada. Por quê? Detalhe vestir beacharkahamar. O que disse a braita? Ele enriqueceu e depois falou que parte do dinheiro é para o pássaro da Olá, parte do dinheiro é para o pássaro do Hadad. Tem um problema aqui, fala o Sheshet. Gamara Bilazana Mara Bilshaya falou, sabe o nome de Bilshaya? Metame Mikdash Ashir, Shevi Korbana Liloetza. Se a pessoa, ele é rico e tem que trazer uma ovelha ou uma cabra para o Korbana Liloetza, se ele sacrifica dois pombos, ele não sai da obrigação. Então, fala o Sheshet, como é que a Breda pode dizer que ele enriqueceu, tem que trazer um Hadad só, uma ovelha ou uma cabra, e como é que ele pode santificar o dinheiro para o pássaro da Olá, para o pássaro do Hadad? Esses são os sacrifícios do pobre. Ele não tem como santificar o dinheiro para o sacrifício do pobre se agora ele é rico e tem que trazer uma ovelha. O dinheiro não deveria se santificar com a santidade do sacrifício. Isso não é o sacrifício dele. Ela mais claro que ele é, então fala a Psheshet do que você tem que dizer. Shekvaramar Mishat Aniuton. Achinam Shekvaramar Mishat Afrajadu. Então fala para o Sheshet, tem que ser que a versão correta da Braita é que ele era pobre, entrou no Beit HaMikdash estando impuro, tem que trazer dois pombos. Ele pegou o dinheiro e falou, parte é para Olá, parte é para o Hatat, enquanto ele era pobre. Aí o dinheiro se santificou. Para Olá ou para o Hatat. Depois ele enriqueceu e tem que trazer uma ovelha ou uma cabra para o Hatat. Falou para ele pode usar o dinheiro do Hatat, que ele tinha santificado para o pássaro do Hatat, para o Hatat dele. Não, não pode pegar o dinheiro do pássaro da Ola. Assim que a gente vai falar, para responder o que disse Rabi Elazar, nome de Rabi Ushai. Fala, podemos falar também, respondendo a opinião de Rav Chisda. Shekvaramar Meshat Afrajato. Quando ele falou isso, que está santificando o dinheiro para o pássaro da Ola e para o pássaro do Hatat? Na hora da compra dos pássaros. Ou seja, ele entrou no Beit HaMikdash pobre. Ele estava impuro. Tem que sacrificar dois pássaros. Ele foi comprar os pássaros. E ele santificou o dinheiro para o Olá, outro dinheiro para o Hatat. E nesse inteirinho ele enriqueceu. Na hora da compra dos pássaros, ele disse: esse dinheiro é para o Olá, esse dinheiro é para o Hatat. Então, fora a frisa, a santificação funcionou. Nesse inteirinho ele enriqueceu. Depois disso, depois que ele designou, agora ele tem que trazer uma ovelha ou uma cabra. Falou a Braita, a santificação do dinheiro funcionou, ele santificou na hora da compra dos pássaros, mas agora ele tem que trazer um Hatat, ou uma ovelha ou uma cabra, ele pode pegar o dinheiro do pássaro do Hatat para o Hatat dele, não pode pegar o dinheiro da Olá para o Hatat. Pergunta, o Rebbe Haga Amara Rebbe Ushia, da Maria Tsa Maika Lemena. Pergunta o seguinte, tem uma outra opinião. Rabbi Haga falou que se a pessoa ele entrou no Beit HaMikdash estando impuro, ele é rico, se ele trouxe o sacrifício do pobre, ele saiu da obrigação. Em vez de trazer a ovelha ou a cabra, ele trouxe dois pombos, ele saiu da obrigação. Então pergunta, conforme Rabbi Haga, não tem nenhum problema com essa braita. Rav Sheshet disse, tem que ser que essa braita foi transmitida errada, por causa daquele problema que ele mencionou. Como é que pode ser que o sujeito enriqueceu primeiro e tem que trazer a ovelha e depois disso ele santificou o dinheiro para os dois pombos? Ele não tem como trazer esses dois pombos. Por isso disse Rav Sheshet, tem que ser que essa breda foi transmitida errada. E Rav Sheshet explicou. Mas conforme Rabbi Haga não tem nenhum problema. Disse Rabbi Haga que se a pessoa é rica e trouxe o sacrifício do pobre, valeu. Então, se ele enriqueceu e depois santificou o dinheiro para os povos, também está santificado. Então, conforme Rabbi Haga, não tem nenhum problema com essa braita. O problema é que Rabbi Haga concorda com Rabbi Haga. A única forma de designar o sacrifício é ou na hora da compra, ou na hora do sacrifício. Então, também no caso do dinheiro, como é que a pessoa vai designar o dinheiro antes da compra? A santificação do dinheiro tem as mesmas leis do que a santificação do próprio animal. E da breda parece que ele santificou o dinheiro, não na hora da compra, nem na hora do sacrifício. Então responde a Breda. Então também conforme Rabi Haga, o que a breda aqui, a breda resumiu. Então a breda quis dizer que a pessoa na hora da compra dos pássaros, ele certificou o dinheiro. Ele enriqueceu, como disse Rav Sheshet antes. E estava no momento de comprar os pássaros, ele certificou parte do dinheiro para o Lá, parte do dinheiro para o Hatat, e ele enriqueceu. Digamos que ele ganhou a loteria nesse momento. O patrimônio dele subiu em valor, de repente. Então, também Rabi Haga vai concordar que a única forma de certificar o dinheiro, parte da Olá, parte para o Hatat, é na hora da compra dos pássaros. Meni teve mais uma pergunta. Metzurani shevi korban ashir yatsa. Ashir shevi korban ani lo yatsa. Fala Breta, no caso do leproso, o Metzurá, está impuro a impureza da lepra. Também tem que trazer um korban ole veoret. Disse a Breta, se ele é pobre e trouxe o sacrifício do rico, então um sacrifício mais especial, ele saiu da obrigação. Mas se ele é um Metzurá rico e trouxe um sacrifício mais simples, menos especial, não saiu da obrigação. Então, Tiufta de Rabi Haga, Amar Rabi Yoshia, isso não é como Rabi Haga. Rabi Haga diz que quando a pessoa rica entra no Beit HaMikdash impuro, tem que trazer o sacrifício do rico. Mas se ele trouxe o sacrifício do pobre, valeu. Aqui se vê do Metzurá, aqui não. Amar Lach, Shane Gabi Metzurá, Demiet Rachman Azot. Explica, mesmo Rabi Haga vai diferenciar entre Tumat Mikdash Vekodashá, o impuro que entrou no Beit HaMikdash, e o caso do Metzurá. Por quê? Porque a Torá fala Zot, limitando a lei do Metzurá. Zot e Torá da Metzurá. Ou seja, que o Metzurá tem que trazer o sacrifício certo dele para sair da sua obrigação. Muteyach, afirou Metzurá, Ninami, Shevi Kurban Ashir Noetze. Pergunta, se é assim que o Metzurá tem que trazer o sacrifício certo, por que se o pobre trouxe o sacrifício do rico, ele saiu da obrigação? Ele não trouxe o sacrifício certo. Olha aí. Fala, mas é verdade. O raciocínio está certo, mas a Adrekra Torat. Mas depois a Torá generaliza, fala Torat a Metzurá, generalizando a lei de todos os Metzuraim, para dizer que o pobre, se ele trouxe um sacrifício mais especial, ele sai da obrigação. Vai até como fala essa braita, Torat verabot Metzurani shevi korban ashir, yatsa, yachol afilo ashir shevi korban ani sheetze, tamo gamar zot. Então fala a Breta isso. Diz que a Torá fala Zot, limitando, eu falo, num caso, não funciona. Ou seja, se o rico trouxe um sacrifício menos especial do que ele tem que trazer, não valeu. Mas se o pobre trouxe um sacrifício mais especial do que ele tem que trazer, se aprende de Torá, que a Torá generaliza, a lei do Metzurá vem dizer que valeu. Pergunta para Benei Ravine. Por que Rabi Haga não fala um mamatzino? Por que não associa entre aprende de um caso para o outro? Acabamos de ver, no caso do leproso, do Metzurá, se ele é rico e trouxe o sacrifício do pobre, ele não saiu da obrigação. Por que Rabi Haga não fala que é a mesma coisa no caso do impuro, que entrou no Beit HaMikdash? Podia falar, se o impuro rico entrou no Beit HaMikdash e trouxe o sacrifício do pobre, não valeu. Ele disse que valeu. Por que não faz esse mamatzino, aprende do Metzurá, para o caso do impuro, de Tumat Mikdash Bekodashá? Então fala, Amar Kravim Dalhu Venia Doma Seget. Metzurau de Ashir Shevi Korbanani Hudi Loyatza, Aval Metamem Igdas Ashir Shevi Korbanani Yatza. Fala Bihaga, o passo do Metzurá especifica, Vem Dalhu. Ou seja, só no caso do Metzurá, quando o rico traz o sacrifício do pobre, não valeu. Somente o pobre pode trazer o sacrifício do pobre para valer. Vem Dalhu. Somente o pobre pode trazer os dois pombos. Mas a Torá especifica, vem da Lu no caso do Metzurá. Podia falar vem da. Porque falou Ru para dizer, só no caso do Metzurá, o pobre é o único que pode trazer os sacrifícios do pobre. O rico não pode trazer os sacrifícios do pobre. Mas uma vez que a Torá limita, fala Bihaga, no caso normal de Tumat Mikdash Vekodashav, o rico que entrou impuro no Beit HaMikdash, se ele trouxe os sacrifícios do pobre, valeu? Porque lá a Torá não limita nada. Matmidim fala a última Mishnah. Rabbi Shimon Omer, Kvasim Kodmin, Etaizim Bechol Makom. Yachom Ipnei Shehem Ufkharim Em. Fala Rabbi Shimon, Quando a Torá menciona de modo geral os diferentes tipos de animais para o sacrifício, menciona quase sempre o carneiro antes do cabrito. Pergunta da Bishimon, será que é para dizer que tem uma prioridade aqui? Que se a pessoa tem escolha de trazer um carneiro ou um cabrito, ele tem que escolher o carneiro? Será que é por isso? Talmud Omar Vem Keves Yavi Korbanó Lechatat Melamed Sheshneim Shkulim. Por isso a Torá fala numa situação, menciona o cabrito antes do carneiro, para dizer que não fez diferença. Torim Kodmim Lebnei Yuna Bechol Makom Yachol Lebnei Sheim Ufarim. De modo geral, também, quando a Torá fala Torim e Bnei Yuna, as duas espécies de pombos que podem ser sacrificadas, a Torá fala Torim primeiro e depois Bnei Yuna. Pergunta da Bishimon, será que é para dizer que a pessoa tem que dar prioridade a Torim? Tamud Omar U Bnei Yuna O Tor Lechatat Melamed Sheshneim Shkulim. Por isso, Torá escreve uma vez Bnei Yuna antes de Torim, para falar que não faz diferença. Não tem prioridade. Haav Kodem Laem Bechol Makom Yachol Epnei Shekibud Haav Kodem Al Kibud Haem. Para a Mishnah, quando Torá menciona o pai e a mãe, menciona o pai primeiro e depois a mãe, como na mitzvah de honrar pai e mãe. Kabedet Avicha Vetimecha. Será que é para dizer que a pessoa tem mais obrigação de honrar o pai do que a mãe? Talmud Omar Ish Imo Veviv Tiram Meramed Sheshneim Shkulim. Fala a Torá que não Ish Imo Veviv Tiram, mencionando o temor da mãe antes do temor do pai, para dizer que não faz diferença, a pessoa não tem que honrar mais o pai do que a mãe. Aval amru chachamim av kodem laem bechol makom pipnei sheu veimo chayavim bechvod aviv. Mas, como a gente sabe, a esposa tem algumas obrigações para o marido. Então, quando o filho tem que honrar o pai sobre esses assuntos, a mãe também tem que honrar o marido sobre esses assuntos. Então, com relação a esses assuntos, o respeito ao pai vem antes do que o respeito da mãe. Uma vez que a mãe está obrigada ao marido com algumas, em alguns aspectos, e o filho também está obrigado ao pai com relação a esses aspectos. Então, o filho tem que dar prioridade ao pai sobre esses assuntos, antes da mãe. Porque o filho e a mãe estão comprometidos ao marido, ao pai. Mas, por exemplo, se os pais são divorciados, a mulher divorciada não tem nenhuma obrigação ao ex-marido dela, não tem nenhuma prioridade em dar mais respeito ao pai do que da mãe. Dá no mesmo. Assim também com relação ao aluno e o rabino. Se o aluno tem a maioria da sabedoria de Torá dele, desse rabino, então esse rabino vem antes do pai do aluno. O aluno tem que respeitar mais o rabino do que o pai, tem que dar prioridade ao rabino, se a maioria de Torá que ele aprendeu vem do rabino. Porque também nesse caso o aluno tem que honrar o rabino, e o pai do aluno também tem que honrar o rabino, porque estudou, ensinou Torá para o filho dele. Então, vez que os dois têm que honrar o rabino vem antes. Fala que Maratano Rabanan disse a Breta: Arbat Zbachot Tzavcha Azara. Em quatro ocasiões, saiu uma voz espiritual no, na Azara, no pátio do Betamidash, um Batkol. Tzvacha Rishona, primeiro Batkol. Hotziu Mikan Bnei Eliv Chofni Upinchas Shetimu Et Aecha. Falou Batkol, tirem daqui, tirem do Betamidash Chofni Upinchas. São os dois filhos de Eli e Cohen. Eles não se comportaram bem. O Batkol expulsou eles do Beit HaMikdash. Tzvacha Shnia, Pitchut Shearim, Veikanes Yohanan Ben Itbai, Talmidu Shel Pinkai, Veimalek Reeson Mikodesh Shamayim. O segundo Batkol está convidando Yohanan Ben Itbai, que ele venha com a família dele, os acompanhantes dele, para comerem do sacrifício do Beit HaMikdash. Eles eram Kohanim. Por que esse Batkol estava convidando Yohanan ben Itbai? Então, amru alav al ben Itbai, she'ochel 40 se'ah gozalot bekinuach seuda. Os Kohanim têm a mitzvah de comer sacrifícios. Eles não devem deixar os sacrifícios sobrarem até o amanhecer. Vão se invalidar. Yohanan ben Itbai, ele comia uma grande quantidade de sacrifícios. Se conta que só de sobremesa ele comia uma grande quantidade de pássaros dos sacrifícios. Ele com a família dele e os outros Kohanim que eram sustentados por ele. Então ele trazia os Kohanim que ele sustentava, eles iam comer no Betamidá junto com ele. Amru kol yamav lo yanotar ba'azara. E se conta que na época de Yoham ben Idbai, os sacrifícios não se invalidaram por notar, ou seja, não sobraram até o amanhecer e se invalidaram. Eles comiam tudo. E o Bat Kol estava convidando eles, porque eles comiam com a intenção de mitzvah, não é por gula. Tzvachash Lishit, o terceiro Bat Kol, Seu Sharim Rashachem, Veikanes Ishmael Ben Pikai, Tamidó Sher Pinchas, Veishamesh Bekionah Gdola. O terceiro Bat Kol estava convidando esse Kohen para ser Kohen Gadol. Ele era aluno de Pinchas, vai ser Kohen Gadol. Tzvachah Revit, o quarto Bat Kol, פיתחו שערים והוציאו יששכר איש כפר ברקאי, שמכבד עצמו ומחלק קודשי שמיים. וקוארטו בת קול, סבא איספוסנדו עם כהן גדול, יששכר איש כפר ברקאי, לא סיכום פורטבה בן, אלי אומחבה סי, דיספרזה ופרופנבו סקריפיסוס. מה היה אבא אביד? הוא כן יפייס ג'חדו. אבא קריח שירה על ידה, ואבא אביד עבודה. אלי פזהו סביסנו בית המקדש, כמו לובס, אלי ירק כהן גדול, יצ'יה נוז'ו, do serviço do Bet HaMikdash. Então o Bat Kol estava expulsando ele. Mas explica-lhe o que aconteceu com esse Issachar e Shkvar Barkai. É um desprezo muito grande. O Kohen Gadol tem que representar a beleza do sacerdócio. E esse Kohen Gadol desprezava as mitzvot dele. Tinha nojo dos sacrifícios. Então, o que aconteceu com ele? Ele foi castigado. Yanai marca o Malketa, Avu Yatvin. O rei Yanai e a rainha estavam sentados discutindo. Marca amar gade yae, o marketa amra imra yae. O rei disse: carne de cabrito é melhor do que de carneiro. É mais saboroso. A rainha disse que não, carne de carneiro é mais saboroso. Gosto não se discute, mas eles estavam discutindo. Amru nishale le sacharit kvar barkai, de Kohen Gadol. Falaram: vamos chamar o Kohen Gadol. Ele come bastante carneiro. Ele come bastante cabrito dos sacrifícios. Vamos ver o que ele acha. Temos que ler aqui. Vekimlei, de Kamasi Korbanot Koryoma. Ele come bastante sacrifícios, ele deve saber. Amarlei, Igade Yae, Yesakletmida. Ele falou o seguinte: se carne de cabrito fosse melhor do que carne de carneiro, então a mitzvah do Korban Tamid, o sacrifício de Tamid, deveria ser com cabrito. E só o carneiro é válido. Então falou esse Kohen Gadol: se vê daqui que a carne do carneiro é melhor. Bede de amar, atve beyade. Quando ele falou isso, ele deu razão à rainha e ele fez um gesto de desprezo para o rei, como se o rei ele errou e não sabe o que está falando. Então ele se rebelou contra o rei. Amar leormar kaoir ve atve beyade beyade kutsu le dedemina. O rei falou, uma vez que ele se rebelou contra o rei, que a mão direita dele seja cortada. E aí, Shokhdan, Katsiu Aliade de Smala. Esse Kohen Gadol, ele subornou os escravos do rei para cortarem a mão esquerda dele. Chama Malka, Malitsunam Aliade de Emina. O rei escutou isso e falaram que cortem também a mão direita dele. Então, isso foi um castigo que, bem sério, por causa de desprezo. Amar Yosef, Barich Rahman, Leshakle, Leisahar, Ishkvar, Barkai. Lemitrefice. Fala Yosef, esse Kohen Gadol estava fazendo um grande estrago. As pessoas estavam fazendo pouco caso dos sacrifícios, vendo o Kohen Gadol servindo no Betamidash com luvas. O Kohen tem que estar em contato com o sacrifício diretamente. Ele tem que estar também descalço, em contato com o Betamidash, com as mãos sem luvas. E ele estava desprezando, não cumpria as leis. E era um pouco o caso. Então falou a Yosef que Baruch Hashem, que ele foi castigado, para que as pessoas parem de aprender dos maus hábitos dele. Amar Abashi, Velo Rabba Tandele. Esse Kohen Gadol de Sachar Ishkor Barkai nem sabia a Mishnah. A nossa Mishnah de Tnan, Kvasim Kudmim Raizim Bechol Makom, Yachol Mepneshem Ufharim, Tamod Mavim Keves, Menamet Shashnem Shkulim Keachat. Vimos a Mishnah fala claramente: não tem prioridade de carneiros mais do que cabritos ou vice-versa? Dá no mesmo. Ravina amara filomikrana melokara. Faravina, esse coendedor não sabia nem os psukim. A Torá fala a mesma linguagem. Se a pessoa vai trazer um carneiro, se a pessoa vai trazer um cabrito, você vê que não faz diferença. Amara Beazar, Amara Bechanina, fala o sábio, Beazar, nome de Bechanina. Também, Rahamim, Arbim Shalom Baolam, Shinimar Bechol Banaich, Limude Hashem, Verav Shalom Banaich, Altikre Banaich, Elabonaich. Fala Beazar, nome de Bechanina. Os sábios da Torá aumentam a paz no mundo. Então, além disso, que o próprio estudo de Torá aumenta a santidade do mundo e traz paz ao mundo, o sábio da Torá tem também parte do papel dele é de transmitir a paz. Não falou o pastor, Bechol Banaich, Limude Hashem, Verav Shalom Banaich. Então, menciona Limude Hashem, que são os que estudam Torá. Verav Shalom Banaich menciona a paz, Altekre Banaich Elabonaich, que se refere aos sábios, que tem que, Verav Shalom, tem que transmitir a paz, e transmitem a paz também com o estudo de Torá. Adran Lacha Mevi Hashem, Uslik Alam Maslechet Kritut. Baruch Hashem, parabéns, Mazal Tov, terminamos o Tratado de Kritut. Muito especial. Começamos amanhã, Verav Hashem, Tratado de Meilá. Vamos entender melhor as leis da Meilá, a proibição da pessoa ter proveito de algo do Bet HaMikdash, com muito mais, né, pessoal? Que a gente continue sempre em alegria, com paz, com brahá, com prazer no estudo e tudo de bom para todos nós, Beleza Hashem, e para todo o povo. Até, meu pessoal. Baruch Adonai Olam, amém e amém.